Linha Direta. Elcio Ramalho.
Portugal comemora nesta quinta-feira os 50 anos da Revolução dos Cravos, o golpe militar que acabou com a ditadura salazarista e reinstaurou a democracia no país. Vamos agora a Lisboa conversar com Caroline Ribeiro sobre essa data tão importante para a história política de Portugal. Bom dia, Caroline. Hoje é dia de festa por aí. Como está a programação oficial para a celebração dos 50 anos da Revolução dos Cravos?
Olá, é sim. Na verdade, tem festa desde o ano passado, quando foi criada uma comissão pelo governo para preparar as atividades. O 25 de abril é uma data muito importante para os portugueses. Simboliza a liberdade, a conquista de vários direitos. Então, todos os anos, desde 1974, a população vai às ruas reafirmar o compromisso com o que é chamado de Valores de Abril. É uma forma de mostrar que a democracia portuguesa é sólida, principalmente no contexto atual de avanço de ideias populistas e conservadoras de partidos da extrema-direita. Então, hoje é um dia de muita festa, o país inteiro está mobilizado com atividades simultâneas em várias cidades. A capital, Lisboa, concentra as mais importantes e vai ter até uma recriação, hora a hora, da revolução que aconteceu no dia 25 de abril de 1974.
Agora, Caroline, Revolução dos Cravos é como ficou conhecida a queda da ditadura portuguesa, que tem uma característica bem diferente do que se vê pelo mundo. Foi um golpe pacífico. Os cravos hoje estão por todo lado?
Com certeza, são um símbolo nacional. Foi no dia 25 de abril de 1974 que o golpe, que foi articulado por um movimento de militares, acabou com a ditadura de mais de 4 décadas sobre a qual Portugal vivia. Foi a ditadura mais longeva da Europa Ocidental. O período é chamado de Estado Novo ou Salazarismo, porque foi instaurado pelo ditador António de Oliveira Salazar. O movimento dos militares, conhecidos hoje em dia como Capitães de Abril, teve ações em vários pontos do país. Em Lisboa, quando os tanques começaram a passar, uma senhora ofereceu cravos vermelhos aos militares, que começaram a colocar as flores dentro dos canos das armas. Uma forma de mostrar que o golpe era pacífico. Foi um raro caso no mundo em que um golpe militar instaurou a democracia em um país.
Agora, Caroline, várias autoridades foram convidadas para esta celebração. Quem vai representar o Brasil?
O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, é quem representa o governo brasileiro nas solenidades do 25 de abril. O presidente Lula não vem dessa vez, mas foi convidado. No ano passado, Lula esteve em Lisboa na data e foi homenageado no Palácio de São Bento, onde funciona a Assembleia da República Portuguesa. Mas não foi uma visita tranquila. Do lado de fora do prédio, manifestantes contrários à presença do presidente brasileiro ocuparam uma rua que acabou isolada pela polícia. Esse protesto foi convocado pelo partido Chega, da extrema-direita, e juntou também brasileiros que se opõem ao governo do petista. Já do lado de dentro do prédio, logo que o presidente brasileiro começou a discursar, os deputados do Chega ficaram de pé, segurando cartazes contra Lula, batendo nas bancadas, enquanto a maioria dos 230 deputados aplaudiu o presidente.
E em meio a esse crescimento que a extrema-direita teve nas últimas eleições aí em Portugal, Caroline, a comemoração dos 50 anos do retorno da democracia se torna ainda mais relevante devido ao contexto político atual?
Exatamente. E não só as autoridades, mas a população está consciente disso. Durante um jantar com jornalistas estrangeiros na última terça-feira, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa comentou uma pesquisa recente em que 80% dos entrevistados consideram o 25 de abril um orgulho. Líderes de vários países também reconhecem a importância da data. Na noite desta quarta-feira, o presidente francês divulgou uma mensagem em vídeo. Emmanuel Macron diz que o 25 de abril é um marco para a democracia europeia e que o continente deve muito aos capitães de abril.
Muito obrigado, Caroline Ribeiro, correspondente da RFI em Lisboa, que participou do Linha Direta de hoje.